que você precisa saber.
Up Notícias.
Fascinante, inteligente e de bom gosto.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Up Notícias.
Muito bem, Saulo Vitor, toda quarta-feira, você já sabe.
Dia de encontro com elas, encontro bacana, conversas interessantíssimas direto do nosso Petit Bistrô lá no Vila Bosque.
Pois é, e elas estão por lá, claro, né? Toda a como é que eu diria? Toda a essência, né?
Toda a elegância.
Toda a elegância, todo o poder que essas mulheres têm e trazer bons entrevistados e trazer um papo legal. E claro, falar com ela, a nossa apimentada Doris Andrade. Já saiu o suquinho de pimenta de tomate aí, Dodó?
Ela já terminou o suco de tomate.
Oi, Maria, sua linda, tudo bem?
Boa tarde, Maria.
Minha francesa linda, maravilhosa. Você tá bem?
Eu tô bem, graças a Deus.
Que coisa boa falar com você de novo.
Bom demais, hoje eu dei uma atrasadinha, mas tá tudo certo. Doris já terminou o suco de tomate dela. E a gente já terminou o nosso de tangerina.
Já?
Já, suco de tangerina é o meu favorito. Quando tem
cadê
tangerina,
o chefe Binder?
Ele agora tá almoçando, ele é esperto, já pediu.
Eu pensei que chefe não comia, só fazia comida assim, né?
Uai, alguém pratos tem que fazer o controle de qualidade.
Agora, a pergunta que não quer calar, quando tá calor assim, igual tá hoje, Doris toma o suco natural ou gelado?
Sempre cheio de gelo. O copo sempre cheio de gelo. Ela pode estar com
sol.
Cachecol, ela vai tomar o suco cheio de gelo.
Não tem como ser com gelo, né?
Não.
Impossível.
Maria Gomar, Doris Andrade, suas lindas, é com vocês aí.
A gente tá de volta hoje com Kênia, brilhando novamente aqui conosco. E hoje a gente vai bater um papinho, gente, que tá, eu acho que nos últimos tempos também a gente tem visto essa crescente dessa movimentação de mulheres se reunindo mais, falando mais, né, assim, sobre vida profissional, vida familiar. Eu acho que afastando um pouco também a romantização do papel feminino, né? E isso é muito legal, porque a gente começa a entender que a pluralidade, né, a diversidade aí vem para agregar e para trazer novas discussões, para que a gente amadureça, para que a gente consiga conquistar novos espaços, novas coisas mesmo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esses novos projetos que estão vindo. A gente tem visto essa movimentação, como que você acha que isso influencia, né? Eu acho que o cenário de negócios feminino aqui hoje em Conquista, que a gente vê que tá, né, crescendo cada vez mais. Fala um pouquinho da gente.
Vamos lá, Maria. Primeiro que é muito importante que as mulheres estão entendendo que a liderança não está relacionada à questão de um cargo, ela está relacionada à questão do poder de influência que essa mulher exerce nos espaços onde ela decide ocupar. Então, termos mais movimentos, termos mais mulheres dispostas a trazer grupos de mulheres a participar de ações, de eventos, se unirem forças, isso é muito importante. Primeiro porque a gente começa a perceber que o caminho do empreendedorismo, ele não precisa ser solitário, e a gente passa a ter representatividades importantes, referências que servem para nos nutrir, né? Nutrir os nossos sonhos, nos inspirar como mulheres. E a gente tem visto muitos movimentos incríveis aqui em Vitória da Conquista. E eu deixo aqui os meus parabéns a tantas mulheres que têm buscado liderar todo esse movimento mesmo que a gente tem criado em prol do nosso protagonismo, né? E não é um protagonismo apenas para se destacar, não é isso. A mulher, ela quer ter espaço, quer ter voz, quer ter vez, e ela quer ser reconhecida pela capacidade que ela tem de ocupar esses espaços, não porque ela tem que ter uma cota para estar ali ou precisa de inserir uma mulher de qualquer forma, mas pela capacidade que ela tem, enfim, de liderar, de encontrar seus espaços dentro daquilo que ela tem construído. Então, Conquista tem sido um polo realmente, né, de mulheres extraordinárias que vem buscando levantar essa bandeira cada vez mais. E o mais importante disso é entender que a cada movimento desse, nós precisamos aplaudir, né, e aplaudir de pé, para que mais e mais mulheres possam se levantar e a gente consiga realmente impactar, né, com os nossos trabalhos, com os nossos negócios e com a nossa liderança de uma forma geral.
É muito legal, porque assim, é, esse é um cenário que a gente vê que vem mudando, né, e tendo mais aceitação até do público feminino, é muito recente, né, assim, é uma coisa que eu, pelo menos, vejo acontecer nos últimos anos, assim, pós-pandemia ainda, assim, né, é, nessa questão de negócios, porque acho que uma coisa que você trouxe é muito legal, é, às vezes essa conversa, esse discurso vão trazer novas ideias e novos aproveitamentos, porque nós somos mulheres diferentes, com experiências diferentes, com aptidões diferentes, né? E às vezes essa troca, ela é necessária para exatamente para que isso aconteça, né? Para que a gente consiga, eu acho que aproveitar mais a experiência da outra, aplicar de uma maneira diferente, isso é muito legal. Esses eventos que a gente vê agora que estão acontecendo, principalmente para a parte de mercado, né? Assim, a gente vê mulheres agora protagonistas mais nessa parte comercial, né, de empresa mesmo, não só como, por exemplo, antes a gente via um papel feminino muito ligado à educação primária, né, todas as minhas professoras de escola foram mulheres quando eu era criança, né, assim, a gente vê muito essa... Eu acho que essa alocação de papel, às vezes, né, tá muito contextualizada no gênero, e vir quebrando esses estigmas, né, que a gente durante muito tempo viu que foram perpetuados, agora eu tô achando isso muito legal, isso é muito importante, achei muito legal que você trouxe essa parte das trocas, assim, nesse ponto, muito, muito legal.
A gente percebe que a pandemia foi um despertar, né, para um empreendedorismo feminino, especialmente, acho que no Brasil e no mundo, né, aquela mulher que estava em casa, que percebeu que precisava de fazer alguma coisa para poder contribuir no orçamento, e mulheres que começaram a descobrir oportunidades, outras que começaram a empreender por necessidade. E automaticamente chegou um momento que essas mulheres começaram a crescer, só que elas não tinham experiência, porque nós, desde o início, né, você falou uma coisa interessante, o papel da mulher se resumia na questão do servir, na questão do educar, era uma educação muito voltada para o lar. A gente não foi educada para poder liderar, porque liderar era algo que exigia um certo destaque, comando, direção, e isso estava muito associado ao lado masculino, e as mulheres conseguem, sabem fazer isso de uma outra forma, e usando exatamente o poder de influência que ela tem, né, dentro dos ambientes femininos, podendo proporcionar uma liderança bem diferente até do homem, mas que não a torna nem maior nem menor. Apenas diferente. A gente precisa de entender isso, porque nós precisamos de todos, todos são necessários, todos são importantes. E essa movimentação do empreendedorismo, ela trouxe para a mulher a necessidade de buscar conhecimento. Então a mulher precisava aprender como fazer isso, porque os homens já dominavam isso desde sempre, né? Era o provedor, era o empresário, o grande empresário, e as mulheres ficavam meio que ali à sombra. Então, buscar participar de movimentos que pudessem ela entender que ali tinham outras mulheres que tinham as mesmas dores, que tinham as mesmas dificuldades, que precisavam buscar uma rede de apoio, tanto emocional quanto de conhecimento, para ela poder crescer, e outra, uma rede de parcerias, que é muito importante. As alianças, as parcerias são muito importantes para o crescimento. Então, a gente está aprendendo o nosso jeito mulher de fazer negócio. E esse jeito mulher, obviamente, e no momento que a gente está com tantas coisas, com a tecnologia avançando tanto, isso vem exigindo que a mulher realmente busque cada vez mais conhecimento, informação, busque conexões que façam ela ir mais longe.
Outro dia eu tava no Instagram, né, daquela maneira que a gente fica, e aí eu tava lendo uma dessas anedotinhas assim, eu acho que foi a BBC que postou, não tenho certeza, depois eu posso até verificar, mas foi muito engraçado. E aí era uma discussão entre um homem e uma mulher, e aí o cara falou assim, não, mas desde criança quando a gente ia brincar, né, e tal, a gente tinha que escolher o líder e não sei o quê. E aí a moça tava falando, quando eu ia brincar de boneca com as minhas amigas, a gente sempre designava as nossas funções. Uma era, uma era que falava que ia fazer coisa. Então a gente vê que desde que ela queria falar, resumindo, sim, muito, é que desde criança a gente não assimila esses comportamentos de liderança associados ao papel feminino, porque é diferente do masculino, né? Assim, somos biologicamente diferentes, hormonalmente diferentes. Obviamente isso vai se expressar de maneiras diferentes, né? Sim. Na nossa conduta, eu acho, assim, de uma maneira psicossocial, de uma maneira geral. Mas eu também acho que é muito legal trazer essa outra visão. A gente aprende de uma maneira diferente, a gente lidera de uma maneira diferente, a gente vai somatizar e a gente vai aprender essas coisas de uma maneira que são diferentes, a gente tem atributos diferentes, né? Então não tem, eu acho que como, acho que muito legal que você falou isso, a gente não é melhor ou pior do que ninguém, nós somos apenas diferentes, né? E aprender a lidar com isso, eu acho que é uma coisa muito que traz pra gente esse poder, assim, de falar, não, quero ir atrás e vou porque me conheço, sei como isso funciona pra mim e como eu acho que deve funcionar pros outros, né? É muito legal, porque aí dentro dessa troca, dentro desses espaços, a gente se descobre, né?
Verdade. As pessoas acreditavam que a mulher, pra parecer líder, ela tinha que se masculinizar, ela tinha que parecer um homem, ela tinha que ter aquela postura muito firme, muito masculinizada. E, na verdade, a gente passou a entender que existem outras formas de liderar. E eu vejo que a mulher, ela tem aquela coisa, nós precisamos de aprender a sermos firmes, sim, porque a liderança, ela exige comando, ela exige direção, ela exige condução. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar o lado da sensibilidade, que é aquele lado onde a gente precisa de ser firme, mas, ao mesmo tempo, equilibrada, sensível. E a mulher, ela tem muito disso, né? Ela consegue realmente exercer através da influência, construir a sua autoridade de uma forma onde ela possa ocupar seus espaços sem precisar ter um modelo específico. Apenas exercer sua liderança, eu acho que quando a gente encontra esse tipo de equilíbrio, eu acho que não existe tem um tipo certo, um perfil certo de liderar, não. Todos nós somos diferentes e tem uma forma de exercer essa influência sobre o outro. E encontrar esse equilíbrio, e entender também que existem pessoas e elementos diferentes que essa mulher precisa de compreender, faz com que ela consiga aprender a lidar. Então, acho que o conhecimento, entender de pessoas, né, buscar cada vez mais compreender o desenvolvimento humano, né, para onde ela pode alcançar mais êxito, porque a gente cresce através de pessoas. Muitas vezes as portas que a gente está buscando, todas elas de uma forma geral, vão ter o nome de alguém por trás. Então, encontrar as chaves certas para poder girar essas portas e alcançar seus espaços, isso é muito importante para a mulher fazer.
Isso é muito legal, né? Autoconhecimento, eu acho que é a palavra que a gente vai trazer no próximo bloco, quando a gente voltar, porque eu acho que isso é uma das ferramentas mais importantes que a gente pode ter.
Verdade. Vamos lá, né? No intervalo rapidinho.
Vamos, e a gente já vai pedir o nosso almoço também.
Combinado.
Chegou,
Alanzinho.
Chegou a hora da boia.
Chegou a hora da boia.
Logo mais, meninas, vocês estão de volta aqui.
Tá joia. Obrigada, Alan. Tchau, tchau.
Muito bem. Encontro com elas, Maria Gomá e Doris Andrade, direto desse lugar bacana, né?
No nosso Petit Bistrô, lá no Vila Bosque.
Você já foi lá, não?
Ainda não.
Não,
nunca,
né?
Fui.
Não teve o convite ainda, ou não foi convidado, ou não se convidou aí?
Nenhum dos três.
Nenhum dos três. É difícil.
Fascinante, inteligente e de bom gosto.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Up Notícias.
Saindo do nosso estúdio convencional e indo pro estúdio direto do nosso Petit Bistrô lá no Vila Bosque, Doris Andrade e Maria Gomá recebendo hoje Kênia Cristina no Encontro com Elas. É com vocês, meninas.
Estamos de volta, Lanzinho, aqui direto do Petit Bistrô, no Vila do Bosque. E Maria falou o quê?
Falei o quê?
a gente iria voltar sobre e falar sobre autoconhecimento, né?
Isso. A gente no... Ai, gente, peraí, Doris tá rachando o bico aqui, porque a gente tava fofocando horrores e a gente perdeu a hora.
O fone tava desligado. O fone tava desligado.
Tá vendo aí? Tá vendo aí?
Ao vivo, entendo essas garras. Quando eu coloquei o fone que eu liguei, tava assim. Não, Alan tava assim. É com vocês, meninas.
Acontece nas melhores famílias.
Oh, gente.
Definitivamente agora é com vocês,
vivo.
Meninas.
Obrigada. Quem sabe faz ao vivo.
Ao vivo.
Kênia, vamos lá, voltando. A gente tava falando sobre a importância, né, da gente ter algumas ferramentas na nossa, acho que, bolsa. Vamos usar este termo, né? E uma delas que eu acho, talvez, a mais importante, que é o autoconhecimento, assim. Eu acho que a partir do momento que você sabe quem você é, sabe onde você quer chegar, os seus objetivos, você tem muito mais clareza, né?
Com certeza.
Pra seguir aí e trilhar o seu caminho. É, o que mais você acha que é associado ao autoconhecimento, ou então dentro do próprio autoconhecimento, que a gente tem que trazer mais pra superfície, prestar mais atenção? E às vezes, assim, também, a gente falou sobre a sensibilidade no último bloco também, acho que não abafar, né, algumas desses lados que a gente tem diferente.
Bom, eu costumo dizer que o autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Quando você decide enveredar por esse caminho, ele é sem volta porque nós estamos em constante transformação. E o que muda é conhecer a si mesmo, conhecer sua identidade, entender isso. A gente não muda a nossa identidade apenas com informação. A gente muda baseado naquilo que a gente aprende a sentir, à medida que a gente vai se ingressando em outros ambientes. E os ambientes, eles são capazes de mudar muita coisa também. Mas falando especificamente do autoconhecimento, ele é importante para que você entenda você, como você funciona, como você tende a funcionar, e também como você percebe o outro. Porque o autoconhecimento, ele nada mais é isso, é você entender seus limites, é você poder compreender e aceitar os limites do outro, sem necessariamente querer que o outro mude, porque você gosta de um jeito, não gosta de outro. E o autoconhecimento, ele vai trazendo essa maturidade pra gente. E eu gosto muito de falar sobre a questão de conhecer de perfis comportamentais, porque tá dentro da dinâmica do meu trabalho também, e isso é algo que me fez avançar muito na vida, na liderança, no trabalho, que é realmente buscar compreender a ótica do outro, sem necessariamente ser o outro. Mas quando eu consigo compreender que você tem necessidades emocionais diferentes da minha, e eu consigo te dar o tratamento adequado para isso, eu acabo gerando uma conexão muito maior contigo. Então, o autoconhecimento, ele é importante para você se validar, você validar o outro sob a ótica do outro, ou seja, o território dele é dele, o seu é seu, mas nós podemos conviver em harmonia, respeitando uns aos outros. Então, essas ferramentas, né, essa busca pelo autoconhecimento, ela é incessante, porque a cada momento, a cada fase da vida que a gente está, a gente vai sentindo a necessidade de nos moldar àquela realidade, e tá tudo bem com isso, né? Algumas coisas que faziam sentido para mim ali na juventude, na adolescência, hoje uma mulher como eu, com praticamente 50 anos, já não faz sentido mais. 50 anos.
Nossa senhora, fiquei chocada. 50 anos, não parece.
Completo 50 agora.
Onde é o formol, amiga? Qual a marca?
Quem é o seu médico?
Bora,
assim,
joga na mesa aqui, porque você não vai embora sem contar isso hoje, viu? Se seu marido estiver com algum compromisso com você, já acabou. Tá, ela só sai daqui depois que ela dá os nomes.
Isso é a gente se conhecer, a gente entender os nossos limites, a gente estar bem conosco. E o autoconhecimento, ele serve para trazer paz também. Quando você entende que você não precisa ser como o outro, você não precisa estar se comparando com ninguém, que uma das coisas que mais acaba com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, é querer se comparar com o outro, é querer ser como a outra. E isso é o que vai tirando de você a sua autenticidade. Então, quando você coloca a sua autenticidade, a sua verdade, quem você é para jogo, você não precisa estar usando máscaras. A gente já usa, já precisa, às vezes, em alguns lugares, colocar algumas máscaras
para poder verdade.
Conviver naqueles ambientes. Mas, de certa forma, às vezes isso é necessário pelo próprio jogo corporativo, pelo próprio jogo social. Mas, quando você consegue inserir a sua própria verdade, você passa a, no mínimo, ter a sua própria aceitação. Eu acho que é o que traz paz para a gente. Eu estou em evolução. Eu estou assim hoje, mas isso não vai determinar como eu vou estar lá no futuro. E estar aberto a essas mudanças é o que o autoconhecimento nos proporciona. Para cada fase da vida, a gente vai ter realmente um nível de maturidade que a gente vai precisar de alcançar. As ferramentas, as informações e o conhecimento que nos trouxeram até aqui não vão ser as mesmas que vão nos levar para o próximo nível. E estar aberto.
É isso, sair às vezes da nossa zona de conforto.
Verdade,
um pouquinho, né? Eu acho que é o que traz desafio, que a gente amadurece.
Movimenta,
gente...
né?
Movimenta, né? A gente não pode ter, acho que medo, assim, do próximo passo, é isso. Acho que a confiança, a autoconfiança vem muito disso, muito legal. E a gente ficou sabendo que em torno dessa movimentação, né, assim, desse protagonismo, vai ter um evento especial seu. Eu queria que você falasse um pouquinho dele pra gente.
Já deixar o convite.
Já deixar o convite, né?
Não tem data ainda, que é setembro, mas a gente vai falar aqui também no programa, numa próxima oportunidade.
Bom, vamos falar. Na verdade, não é bem um evento meu, é um evento que já existe, né? O Protagonistas, ele foi idealizado por Emanuela Lapa, que já está em Vitória da Conquista, já está em Solos Conquistenses, estaremos logo mais. Houve a primeira edição em Salvador e a gente vai realizar a primeira edição, a segunda edição aqui em Vitória da Conquista. E a data prevista está para final de setembro, em breve a gente vai lançar a data também. Mas hoje a gente vai fazer um café com algumas mulheres, né? A gente, eu falei no início, gostaríamos de poder colocar todas as mulheres num espaço como esse. Mas a gente vai fazer um momento especial de lançamento desse trabalho, falar do protagonismo feminino sob a ótica da mulher, entender que não é apenas sobre aparecer, mas é sobre realmente ela gerar uma construção sólida daquilo que ela quer, do propósito que ela tem, do legado que ela quer deixar. Então, o protagonizar não precisa ser momentâneo, mas ele pode ser uma construção que leva essa mulher a se tornar uma referência, que leva essa mulher a entender a importância dela também proteger seu patrimônio. Sabemos das inúmeras formas de violência que a mulher sofre, entre elas a violência patrimonial. Doutora Emanuela Lapa, ela é especialista em direito patrimonial, inclusive, ela é conselheira da OAB, uma mulher muito potente, incrível, que tem levado essa mensagem para o mundo. E eu vou falar sobre a parte de liderança, a importância dessa construção que a mulher precisa exercer na sociedade, colocando a influência dela para o jogo, desenvolvendo as inteligências necessárias para que ela possa realmente gerar impacto, né, onde ela está, né? O mundo, né? Não tem um limite, essa mulher ela pode estar onde ela quiser. Então o evento vai ser hoje às 18h30, esse primeiro café. Então em breve a gente vai também estar soltando maiores informações, como você pode participar. Aí sim, esse outro evento é só um evento
aberto ao público.
A gente aguarda você para poder
novamente
falar, né?
É sim, sempre um papo muito importante, né? Trazer isso para luz, porque realmente às vezes a correria do dia a dia a gente se perde, né? Esquece de ver, de se reconhecer também. Isso é muito legal.
Bom, parabéns pela iniciativa. Pois é, chegando no finalzinho do programa. Deus,
já,
passa
gente,
muito
não
rápido,
o tempo,
né? Ainda vai rodar uns repórteres na rua, mas eu queria que você deixasse o Instagram, Kênia. O contato que você quiser deixar para o pessoal conhecer mais o seu trabalho.
Pronto, eu vou deixar o meu Instagram, que é Kênia Cristina OFC. E também vou deixar o Instagram do nosso movimento, vamos chamar assim, Estações Protagonistas, é um movimento. E é justamente Estação Protagonista VCA.
Tá ótimo, então. Então, Kênia, obrigada, viu, obrigada. Pelo carinho, por ter aceito o convite, por ter estado com a gente aqui, compartilhar tanta coisa boa, tanto conhecimento. É muito bom te receber. E esperamos você para um breve almoço, né? Quando tiver uma data próxima aí já do evento, a gente combina para você vir novamente e trazer essas pautas tão importantes, né, Maria?
Sempre tem coisa pra gente falar.
Muita
sobre
coisa, né?
Mulheres, não é? Ainda mais no mundo dos negócios, no protagonismo, à frente, muito importante.
Muito bom. Maravilha. Rebequinha, beijo, obrigada, né? Agradecer também Sandrinho, hoje da Almeida não apareceu por aqui, mas
levou
deixa um abraço
falta
pra ele.
Da Almeida, se você estiver escutando na rádio, levou falta.
Agradecer o blog do Anderson, que também passou aqui e tirou foto da gente. E Maria, beijo, até próxima quarta-feira.
Até semana que vem, queridos do estúdio, queridos ouvintes,
pronto,
querida Dodó.
Beijo.
Um beijo pra vocês.
Tchau, valeu, pessoal, meninas do estúdio, tudo de bom pra vocês. Até quarta-feira que vem.
Quarta-feira que vem, novamente, encontro com elas. Lembrando que mais tarde a matéria está disponível no site radioupconquista.com.br.
Up Notícias. Informação além dos fatos.
Up Notícias.